Papo Cabeça, Jornal da Sete.
Muito bem, hora de Papo Cabeça, hora de falar sobre energia solar e principalmente conhecendo mais sobre este mercado, a gente percebe quantos detalhes a gente ainda tem muito que aprender sobre isso. E tem muita gente que está pensando, né? Já, inclusive, decidiu fazer a instalação das placas solares como uma alternativa de geração de energia, mas também, e agora, como é que faz? Depois que o serviço está instalado, isso demanda manutenção? Que sinais o meu sistema de energia solar em casa vai me indicando que eu preciso, de repente, ficar alerta, ficar atento e, é claro, chamar a ajuda de um profissional. Para isso, é claro que a gente também chama os nossos especialistas. Estão aqui no estúdio conosco a Amanda Chiminácio, ela que é engenheira eletricista da MS Energy, e também Ari Zornita. Hoje, presencialmente, diretor da MS Energy. Ele estava fugindo, mas hoje vou te falar, viu? Muito bem, parabéns, Amanda, você conseguiu. Bom dia, Amanda. Bom dia, Ari.
Bom dia, Karina. Bom dia, ouvintes.
Sejam muito bem-vindos. Vamos lá, então, vamos falar sobre manutenção, tá, gente? Nosso assunto, nossa pauta hoje, manutenção das placas solares. E aí, eu já jogo para vocês, assim, começar com você, Ari. Como que é feita a manutenção e que sinais o consumidor, né, essa pessoa que já tem o sistema instalado na casa dele, ele precisa ficar atento, porque de repente já vai dando indícios que de fato vai precisar de uma revisão em todo o sistema. Que dicas você dá para essa pessoa?
O sistema de energia solar, Karina, ele, eu costumo dizer assim, agrupar em três grandes grupos o motivo de dar a manutenção.
Sim.
O primeiro seria pela qualidade do equipamento. Pode ser que por algum motivo aquele equipamento venha com algum defeito, né? Algum lote defeituoso, algo nesse aspecto.
Uhum.
A mão de obra, né? Na hora de se instalar aquele equipamento, houve alguma aplicação incorreta de alguma técnica ou instalou de alguma forma inadequada. E tendo esses dois primeiros pontos, ok, né? Você tem um bom produto, teve uma boa instalação. O terceiro ponto é a manutenção preventiva ao longo da vida útil do sistema. Por se tratar de um equipamento eletrônico que vai ficar exposto a temperaturas, a intempéries, sol e chuva constantemente, então ele vai trabalhar constantemente numa condição desgastante. Então é natural que o sistema precise dar essa manutenção. É igual o carro da gente.
Uhum.
Embora a gente faça o uso correto do veículo, a gente precisa dar aquela manutenção regular. Troca de óleo, verificar filtros e etc e tal. O sistema de solar é da mesma forma. E qual que é o primeiro sinal que o cliente precisa estar atento? A produção. Então, todo sistema de energia solar ele tem um aplicativo de monitoramento, onde você vê a tua produção de energia solar mês a mês, dia a dia. Isso vai variar de aplicativo para aplicativo de monitoramento. E você pode perceber ali o que o sistema está deixando de produzir ou o que ele está diminuindo. Olha, o ano passado, nesse mesmo período, eu produzia X. Agora eu estou produzindo Y. Está um pouco a menos. Qual será o motivo? Né? O primeiro motivo mais assim óbvio pode ser o quê? A própria sujidade, né? Sujeiras, então, algum detrito, alguma coisa que impede a superfície da placa de fazer a captação de uma forma mais limpa. E um segundo momento, ver que essa produção ela está de fato cada vez menor, num ritmo muito, muito rápido, anormal, você chamar uma equipe para poder fazer a verificação das instalações. Pode ser que, como ela fica exposta ao tempo, né? Então a gente pode ter roedores, pássaros, enfim. Pode ser que por algum motivo algum cabo tenha desconectado, tenha rompido alguma conexão, algo nesse sentido. Então aí nesse momento faz necessário a visita de um técnico especializado para poder fazer essa análise, esse levantamento. Vai ele fazer alguns testes, né?
Claro.
Mas um primeiro indicativo mais simples assim é verificar a produção. O que o meu sistema estava produzindo dia a dia, mês a mês. Vale ressaltar nesse contexto que o fator climático, o período do ano que a gente se encontra, ele influencia essa produção. Num período em que eu tenho uma menor exposição solar, é natural que o meu sistema vai produzir menos.
Perfeito.
Né? Mas isso já é esperado dentro de um contexto.
Sim.
Geralmente a gente orienta os nossos clientes que depois do período de um ano, né, fazer ali a limpeza. Claro que dependendo se o local onde ele está inserido o sistema produz muita sujeira, então é necessário fazer uma limpeza um pouquinho mais cedo, né, com 6 meses de sistema gerando. E passado esse período de 1 ano, o sistema ele deixou de entregar aquela potência inicialmente contratada, aquela geração inicialmente, então aí sim faz necessário você chamar uma equipe para fazer essas verificações.
Perfeito, então Amanda, vou pegar aqui o gancho disso que o Ari está falando. Bom, dois pontos importantes. Ari falou várias coisas importantes, mas eu quero pontuar aqui duas bem importantes. Primeiro, que é chamar alguém especializado para fazer esse serviço, ou seja, o próprio usuário, não é ele subir lá no telhado, é claro que ele faz essa visualização de como é que está o sistema ali, mas meter a mão mesmo de fato para fazer a limpeza, então não é o mais indicado, o melhor é chamar uma empresa especializada para fazer isso.
Isso, exatamente, quando o consumidor, o cliente adquire, né, o sistema, uhum, é importante ele ter ciência, né, desse relacionamento que ele vai ter com a empresa no pós-venda. Então, o sistema ele tem uma vida útil de 25 anos, né? Então, é um tempo considerável de que ele vai precisar contatar pessoas especializadas, né? E o ideal é que seja a pessoa que, a empresa, né, que fez a instalação para ele. Porque eles vão saber exatamente como foi feito o projeto, a instalação. Então, o ideal é que a empresa, né, ele tenha uma empresa, contrate uma empresa que preste esse serviço de pós-venda, que também acompanha a produção e acompanha o desenvolvimento do sistema dele ao longo dos anos.
Perfeito. Um outro ponto que o Ari tocou aí, e aí eu quero a sua avaliação, exatamente como engenheiro eletricista, falando sobre essa questão da sujidade, né? Ou seja, se tá sujo, porque assim, Mato Grosso do Sul, especialmente mês de agosto, uhum, setembro, tem muita poeira, levanta uma série de coisas, né? Ou como a gente tá passando agora, por tempestades, uhum, quer dizer, levam folhas, inclusive, ao telhado. É esse tipo de situação que a gente tá falando?
Sim, a limpeza, né, do sistema, ela é um tipo de manutenção que deve, uhum, ser feita em determinado período. É claro que isso vai se alterar de acordo com o local de instalação, né? A gente passa aí por fazendas que tem grande movimentação de carros, né? Muita poeira, então a gente consegue ver como isso influencia na produção, né? Uhum. A gente quase não consegue ver os módulos, às vezes, de tanta poeira que tem. Então, isso influencia tanto na produção e também no desenvolvimento do sistema, né? Porque a sujeira, ela pode criar ponto quente ali no módulo e isso pode influenciar o funcionamento. Pode realmente dar um problema maior, né? Sem ser somente a produção, maior no sistema.
Entendi, então. E aí, Ari, eu quero, aqui já tem uma pergunta chegando, eu quero, antes de fazer essa pergunta, quero trazer para você aqui, só para você me ajudar, então, para a gente elucidar, porque, por exemplo, a decisão de onde instalar a placa solar no teto, é claro que o projeto, a empresa especializada, ela já vai levar em consideração se tem árvore por perto, né, se é a melhor posição realmente para a incidência solar naquele ponto, mas, quer dizer, essa escolha de fato, e aí eu já emendo aqui com a pergunta, outro dia a Arquidiocese de Campo Grande enfrentou um problema com a prestação de serviço de uma empresa que iria instalar as placas solares. O que devo considerar na hora de escolher uma empresa?
A instalação do sistema de energia solar, ele vai ser feito sempre a quatro mãos, né, da empresa e do proprietário, do cliente. É óbvio que a empresa, ela vai condicionar, vai sugerir ali locais, olhando questões técnicas, né? Se tem árvore, sombreamento, se a gente tem um espaço favorável, se a gente tem uma configuração elétrica da rede favorável também. E isso nós vamos tomando essa decisão junto com o cliente. Por exemplo, vamos instalar na sua casa, mas ele não quer colocar nada no telhado dele, por exemplo, uhum, né? Então, qual que é o próximo passo? Você tem um outro espaço? Eu tenho uma área ali que eu não estou utilizando, um solo, algo nesse sentido. Então, é nesse aspecto que essa decisão ela é tomada a quatro mãos. Nesse caso da arquidiocese aí, é importante, como o sistema de energia solar, ele não é um valor relativamente baixo, ele é um investimento, né? E para todo investimento, você precisa ver muito bem aonde que você está depositando aquele dinheiro. Então, algumas orientações básicas seriam, essa empresa ela existe, ela está constituída fisicamente, uma empresa que só faz a veiculação de telefone celular, olha, liga para fazer orçamento, é tudo um telefone móvel, né, que hoje em dia é fácil de você trocar. Isso levanta, é um sinal para levantar uma certa alerta. Essa empresa, ela tem alguma reclamação, essa empresa, ela tem algum já projeto feito, vou fazer um projeto, independente do tamanho que seja, né, dessa usina solar. Você já fez uma outra usina desse mesmo porte, com essa característica? Perguntar, ver se tem referência. Se a empresa, ela tem referência, se ela tem outras obras executadas iguais, parecidas ou superiores, é claro que a empresa, ela vai dizer isso com muito orgulho, né? Fala, olha, eu tenho um sistema desse, eu tenho igual, eu tenho maior, você quer ver, quer ir lá, vamos lá, né? Então, assim, essa abertura, essa transparência da empresa, ela é essencial para que o usuário final se sinta seguro em fazer essa aquisição. Porque, igual a Amanda falou, é um sistema que tem a durabilidade de 25 anos. Então, você vai ter um relacionamento ali duradouro. Eu costumo até brincar assim que é uma espécie de um relacionamento, um compromisso ali sério que a gente vai firmar por um determinado período.
Sim.
Onde eu vou precisar lidar a manutenção, o seu pós-venda, e se eu não estiver apto a um primeiro momento a abrir as portas da minha empresa para que você venha, veja, conheça a minha estrutura, como que depois, ao surgir um problema, eu vou estar com essa aptidão, né? Então, esse é um dos motivos a se levar em consideração ao se escolher uma empresa.
Maravilha, então é realmente você em busca das credenciais da empresa para a qual você vai colocar não só a prestação do serviço que vai ser realizado na sua casa, mas o seu investimento. Afinal de contas, a gente está falando aqui, tem casamentos que não duram nem 25 anos, viu? Então, ou seja, essa combinação, essa associação aí com a empresa que faz essa prestação de serviço com a instalação das placas solares na sua casa precisa ser realmente um trabalho muito bem pensado. Tô recebendo aqui uma outra pergunta, Amanda, essa aqui eu vou passar para você, hein? Uhum. Placa solar pode queimar? Pergunta do Antônio.
Ela pode deixar de funcionar, né? A placa, ela é feita por várias células fotovoltaicas. Então, a gente pode ter um problema em algumas células, né? E isso pode vir a acontecer do módulo inteiro não conseguir ter uma produção de energia. Então, a gente, assim, pode acontecer também em questão de raios, né, de vir a danificar o sistema, né, que seria mais próximo da pergunta dele, no sentido de queimar, né? Então, pode sim acontecer.
Pois é, porque a gente tem maior incidência aqui em Mato Grosso do Sul, especialmente, né, de raios, por exemplo, né? As placas, elas têm algum tipo de proteção anti-raio, alguma coisa desse sentido, por exemplo?
Sim, o sistema fotovoltaico, tanto da parte dos módulos, né, quanto da parte elétrica que é conectado à rede, tem um sistema de aterramento, né? Então, assim, é claro que o sistema de aterramento, ele vai ter uma proteção muito grande ali, né, de qualquer evento que venha acontecer.
Tá.
Mas na situação de um raio, por exemplo, né, naquele local é muito difícil de se dizer, assim, que vai ter essa proteção, né? É importante também, nessas situações, né, buscar ter o seguro, né, do sistema, o seguro,
legal.
Ele vai cobrir esses eventos da natureza,
tá?
A garantia do módulo, que é o defeito de fabricação, não iria cobrir nessa situação, mas o seguro sim.
Perfeito, e essa opção do seguro é feita na contratação da instalação do serviço, é isso?
Isso, hoje, né, nós oferecemos o seguro, então o seguro, ele já, ao contratar o sistema, né, o cliente, ele já está garantindo por 12 meses esse seguro. Então, além das garantias, né, da instalação e dos equipamentos, tem o seguro também, e depois, se ele quiser renovar, ele tem essa opção também.
Perfeito. Gente, o nosso tempo, vocês sabem como é que é, apertadinho, curtinho. Ari, queria que você passasse, então, alguma coisa que a gente não conseguiu abarcar aqui nesse assunto de manutenção agora. E passa também um recado aí pro pessoal que tá escutando a gente em relação a essa questão de ficar alerta, realmente, para a manutenção das placas.
Como eu disse, a manutenção, ela vai sempre exigir uma análise criteriosa de alguns pontos, e vai sendo preliminatório até você chegar num eventual problema. Mas como você mesmo ressaltou, né, o usuário final, de modo algum, vai fazer essa intervenção. Diferentemente de uma manutenção de trocar um chuveiro, uma lâmpada, uma tomada, que às vezes a gente faz na casa da gente, o sistema de energia solar, ele trabalha com corrente alternada e corrente contínua. Uma parte você consegue fazer o desligamento e trabalhar, que seria a corrente alternada. A corrente contínua já não. Por exemplo, os módulos tendo incidência solar, está gerando energia. Então, você tem um risco muito maior de tomar um choque elétrico mexendo com o sistema solar do que trocando uma lâmpada, trocando a tomada, embora ambos sejam tão perigosos como.
Repete essa frase, você tem maior chance, como é que é, de tomar um choque? Repete isso, por favor.
Você tem maior chance de tomar um choque elétrico mexendo com o sistema de energia solar do que trocando uma lâmpada ou uma tomada em casa.
Amanda, isso é muito sério, né?
Sim, a tensão que nós temos, né, no circuito dos módulos ali no arranjo é muito alta, né? Então, por isso esse cuidado aí na hora de manusear, de fazer qualquer operação no sistema.
Então, procure sempre um profissional especializado no assunto. Gente, passe os telefones, por favor.
Então, no WhatsApp ou ligação, pode entrar em contato com a gente através do 67 98176-0131. Ou no nosso telefone fixo, que é o 3029-5959.
Perfeito, então, para você que não conseguiu pegar aí os detalhes, você pode mandar a pergunta aqui, que eu passo para você e repasso também pro Ari, pra Amanda, eles que são da MS Energy, tirando sempre, tá, gente, essas dúvidas aí da nossa audiência que tá nos acompanhando diariamente. E é claro, às segundas-feiras a gente tem sempre aqui o nosso quadro, o Liga J7, no qual o Ari, o nosso especialista, hoje ele tá aqui no estúdio, tá? Ele tem fugido, ele quer só mandar a resposta por áudio, por mim. Eu tenho certeza que a Amanda fez um trabalho incisivo hoje para trazer ele presencialmente. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui no estúdio, viu?
Agradeço, obrigado aos ouvintes.
Muito obrigada.
Valeu, gente. Ó, para você que está nos acompanhando, fique por aí que o Jornal da Sete volta já.